Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Hensober e o reino do cogumelo é onde a fofoca impera.
E aqui é o Teus e foi encontrado o Capitão América que acha referências na UTI depois do filme.
Eu sou o Júlio e minha sessão do filme foi personalizada também.
E pra falar do filme do Mario, a gente trouxe dois convidados malucos em Super Mario. Primeiramente, o Daniel Oliveira, que já trabalhou na Nintendo e agora é agente duplo no meu PlayStation.
Fala, Dani. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Cara, eu sou um verdadeiro fã, uma verdadeira puta da Nintendo. É isso que eu sou.
Ele tá lá no meu PlayStation pra passar o pé no povo que passa por lá, entendeu? E eu acho que não tem ninguém mais louco na Nintendo do que o Nintendo fã. Né, Nintendo fã? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. E sim, Super Mario é a minha vida. Me define.
Você sabia que as pessoas que estão envolvidas no filme estavam interessadas na sua opinião, não só com o trailer, como no filme,
né? É sério? Eu não fiquei sabendo disso, não.
Sério?
Eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou no filme, que me segue no Twitter, eu sigo lá também. Mas de resto, eu não sei de nada, não.
Todo mundo tá interessado nas suas opiniões, então a gente trouxe o Nintendo Fan aqui pra gente falar do lançamento do ano pra gente, né? Um dos lançamentos do ano, né?
É o lançamento do cinema.
É o lançamento.
Do cinema, com certeza, é, né? Eu acho que se você está ouvindo esse podcast, você já assistiu o filme, né? Porque você deve ser maluco como a gente. Mas fica aqui o aviso de spoilers, a gente vai falar spoilers de tudo, tá? Então se você não assistiu o filme por algum motivo, vai lá assistir o filme, a gente recomenda. A gente já deixa aqui já o spoiler da recomendação, a gente já recomenda, vai lá e assiste. E depois você vem ouvir aqui os nossos achismos e os nossos comentários, tá? Se você está conhecendo o Ultra N agora, a gente convida você a se inscrever no nosso canal, a seguir a gente nas nossas redes sociais ou seguir a gente nos agregadores de podcast. Você também deixa o curtir e compartilha com seus amigos esse material. Você também pode falar mais com a gente nos grupos de Discord e Telegram. E se você quer apoiar o nosso projeto, você pode ser membro do Ultra N Podcast usando o botão Seja Membro.
It's me, a Mario.
Pra começar, pra quem estiver acompanhando o nosso material em formato de vídeo, a gente não vai usar os trailers e nem o material comercial do filme, porque a Universal tem derrubado esse tipo de conteúdo, tá? Então a gente vai deixar mais umas imagens passando aqui, então não precisa prestar tão atenção na parte visual desse podcast, porque a gente não vai poder usar as imagens do filme, claramente, né? Então foquem mais aqui no nosso áudio em si, né? Bem, esse projeto do filme do Mario a gente está acompanhando há tantos e tantos tempos, desde a época do Wii U lá, que começou a se cogitar da Nintendo levar as franquias dela, não só Mario, mas as franquias, para outros públicos em outros formatos. E eu acho que depois de tanto tempo esperando esse momento, a gente agora tá com filmes em mãos, né? Qual foi a sensação de vocês, primeiro vendo os trailers lá atrás, né? E agora com o filme na tela?
Pra mim, o filme do Mario existir é impossível. Pra mim, é uma impossibilidade esse filme existir. Eu ainda não me caiu a ficha que ele existe, que eu assisti ele. Porque eu passei... Vou dar uma de Chris Pratt agora. Eu passei a minha vida toda pisando em Koopas. E pra mim, esse filme... É o seguinte, eu sou... Talvez eu seja o mais novo do grupo. Eu nasci depois do primeiro filme do Mario. O filme do Mario é de 93, né? Eu nasci depois dele.
Eu também.
Mas...
Pode ser da minha idade, mais ou menos.
Enfim. O que eu quero dizer é que eu não vi o primeiro filme do Mario no cinema. E quando eu descobri que aquele filme existia, eu descobri criança ainda. Eu fiquei, caramba, tem um filme do Mario, eu preciso ver isso. E aí, quando eu fui ver, eu não preciso...
É terrível.
Eu não preciso nem dizer o meu trauma.
Não tem
por
nada.
Por muitos anos eu... Por muitos anos, durante a minha infância, até um pouco da minha adolescência, eu só odiava esse filme. Com o passar dos tempos, eu fui amadurecendo e notei que ele tem... Eu não vou dizer qualidades, mas eu notei que ele é interessante. A história de produção desse filme é tão...
não.
Não, deixa eu falar. Deixa eu... A história de produção desse filme é tão maluca que, pra mim, ela é mais interessante, ela é melhor que o filme inteiro. Uhum. É uma coisa...
Ah, não, mas
é uma coisa de doido.
Mas você tá fugindo do produto pra ir pra história do produto,
não, não,
né?
Pois é. Eu só quis dar uma contextualização aqui. Então, pra mim, aquilo assustou tanto a Nintendo que eu achei, não, eu vou passar a minha vida toda sem ter um filme do Mario de novo, sem ter nada. Nem filme, nem desenho animado, nem série, nem nada. Não vai ter nada. Talvez o máximo, o parque de diversões, quando eles anunciaram lá, mas mesmo assim já era uma coisa que eu achava que eu não teria. Sabe? Mas a Nintendo voltar a permitir que seus personagens apareçam em outras mídias, pra mim isso tava fora de cogitação. Então quando teve o anúncio formal do filme, acho que foi em 2018, no início de 2018, né? Eu simplesmente... Ah! O que que tá acontecendo? A minha reação foi essa, e foi uma baita montanha-russa de emoções, de preocupações. Mais preocupações do que qualquer coisa, porque é aquilo. Eu sempre quis um filme do Mario desde criança. Mas sabendo que ele não ia existir, eu tava tranquilo. Ficava só na minha imaginação. Como eu gostaria que tivesse um filme do Mario. Mas sair disso pra ter um, entre as preocupações, né? E, felizmente, não preciso me preocupar com mais nada. O filme é maravilhoso. Meu Deus.
O Daniel, essas preocupações que o Nintendo fã teve com o anúncio, você também carregou essas preocupações até o filme?
Muito, cara. Pô, eu já de cara fiquei super chateado pela Nintendo ter tirado o Charles da dublagem do Mario, do Luigi, uhum, né, dos personagens. Aí, eu tava namorando na época, ela falou assim, cara, eu nunca vi você tão chateado assim. Uhum. E eu fiquei chateado. E fiquei chateado também com a comunidade, porque parece que ninguém
ligou
muito assim.
Eu fui o único que ligou, eu tava o tempo todo... Desculpa interromper, eu tava o tempo todo tweetando sobre não, isso. Mano. E o pessoal, Nintendo fãs, tem que parar de defender o Charles, cara. Ele é só o cara que faz o Wahoo. Aí eu, ele é só o cara que faz o Wahoo? Como assim ele é só o cara que faz o Wahoo, pô?
Ele faz tudo, mamia.
Não,
Sim.
É, não, a gente tem que lembrar que ele deu as características do Mario de hoje.
Ele
são
meio
do Charles,
que criou o Mario. Ele quase criou o Mario. Na minha visão.
É, você pega o filme lá antigo, o Mario falava meio... No desenho também era um pouco mais grosso. Tipo, era totalmente diferente. Sim. Era outro Mario Bros, né? Outro Luigi, outros personagens. Então, pra mim, ele deu ali a alma dos personagens. Achei muito legal o que a Nintendo fez. A Nintendo Illumination, de... homenagear, vamos colocar assim. Mas eu acho
meio
que
ele passar mereceria... o bastão ali, que eu fiquei um sentimento de passar o bastão, assim, né?
Ah, é... Já, o Charlie já não tinha dublado na Europa o último jogo do Wario do 3DS, sim, né? Ele já... Só os Estados Unidos, não na
a
Europa.
A versão em inglês da Europa é ele dublando também.
Ah, não. Então, sim. Mas, tipo, a versão em espanhol é outro cara. Italiano é outro cara.
Ah, sim, porque ele fala inglês. É a língua nativa dele. Ele sabe falar espanhol, mas ele... tipo, ele não dublaria em todas as línguas. Nem faz sentido. Aí tem que chamar outra gente mesmo. Sabe?
Não, sim. Mas já tá rolando isso já tem um tempo. Assim, pode até fazer sentido. Mas, por exemplo, o cara poderia dirigir a galera. Poderia dar um suporte maior pra falar, pô, eu que criei aqui os trejeitos, deixa eu dar uma força aqui, mesmo que seja outra voz. Você pega a voz italiana do Wario no jogo, é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Então foi isso.
Mas no
final gostei.
Participar mais da produção, você diz, né?
É, chamar o cara e falar, vem cá, você é o cara, sabe? Você não foi escolhido à toa, você não tá, sei lá, 35 anos à toa nisso aí. Mas fora isso, eu amei o filme.
E eles só chamaram o Charles pra fazer um cameo, né? Ele só apareceu pra fazer um personagemzinho secundário.
Na verdade, ele faz duas cameos, mas só uma delas eles dublaram nas outras línguas. Porque, tipo... Podemos falar de spoiler abertamente.
Sim, vai ter spoiler.
Ok.
Pode,
okay.
Sim.
Então, o Charles, ele fez o carinha lá na pizzaria, que é é o Giuseppe, que é basicamente o próprio Charles, só que com bigode e vestido de Mario. E ele dublou esse personagem em todas, não sei se todas, mas parece que em várias línguas. Eu sei que ele dublou...
Em português.
Em inglês, claro. Ele dublou em português brasileiro, ele dublou em espanhol, ele dublou em italiano e ele dublou em francês. Eu ainda não sei se ele dublou em alemão, se ele dublou em japonês, se ele dublou em holandês, não sei ainda. Mas essas cinco línguas eu já tenho confirmação que ele dublou, tem até clipe já na internet. Mas é aquilo, é uma fala só. E eles mandaram guia, né, claro. Uhum. Tipo, ah, é assim como se fala tal frase na língua, pra ele replicar, porque não vai saber falar 27 línguas, né? Então, tipo, com certeza não faria sentido. Eu tô surpreso dele estar nas outras versões. Eu achava que ele ia fazer só a cameo em inglês mesmo.
Uhum. Eu pensei
agora,
também que seria só no
a outra americano. Cameo que ele faz é o pai do Mario. Uhum. E nessa ele só dubla em inglês, porque é um personagem de verdade, com falas e... Ele fala inglês, ele vai fazer inglês. E as outras línguas dublaram ele. Aí ele fez o pai do Mario com a voz normal dele mesmo. E eu não tava esperando ver ele falando em português no cinema. Então, na hora que apareceu o personagem, que é logo no início do filme, né? Ele falou, demais, foi perfeito. Aí eu, cacete, é o Charles? É. Porque se não for, tipo, na minha cabeça, tipo, ok, é o Charles que faz isso em inglês, mas foi ele em português, porque eu conheço a voz desse cara, essa é a voz dele, sabe?
Ô, Nintendo fã, mas tem uma curiosidade aqui, que acho que eu assisti com o Dani, né? A gente foi lá na pré-estreia. E aí a gente encontrou um rapaz que trabalha na Warner, na distribuidora
Universal,
do filme. E a gente foi perguntar pro cara. Não, acho que é...
A Warner distribui a Universal parceria. Aqui, né?
Eu sei que é o rapaz lá que a gente conhece, não vou falar o nome aqui, mas ele trabalha na Warner e ele tava por trás do projeto, né? E aí ele falou, a gente foi perguntar, pô, o Charles dublou em português porque a voz dele e tá nos créditos lá, tá todos os brasileiros e o Charles. E ele falou, não, só tá lá, não sei se o Dani lembra, só tá lá porque ele fez o último gritinho no final, o Giuseppe, que faz uhul. Então por isso que a gente colocou, falei, não é possível, a voz não, é muito igual,
ele.
Cara.
Foi ele.
E aí eu fui a segunda vez, cara. Cara, pra ter a certeza, falei, não, cara, eu fiquei com isso na cabeça, falei, é o Charles, eu tenho certeza. E aí eu fui e eu gravei só essa parte em áudio pra ouvir. Eu não sei se vai dar pra ouvir aqui, deixa eu colocar aqui, deixa
eu ver. Eu, quando eu fui assistir, na sessão da nuvem. E lá na sessão tava os dubladores, tinha alguns dubladores. E o Manolo Rey, ele também, além de ser dublar o Luigi... Ele foi o diretor de dublagem. E ele falou que ele dirigiu o Charles Martinet. Tipo, ele falou mais ou menos como é que era.
Eu vi o vídeo dele falando.
Ele falou esse negócio. Ah, foi a distância, né, e tal. E ele falou, ah, é assim que se pronuncia, tal coisinha e tal. Então, é o Charles Martinet falando a frase inteira. Não só o Yahoo. Sim. Eu pensei que era o Yahoo também, quando eu tava assistindo.
É porque eu não vi em outros lugares ninguém falando sobre isso. Não vi no The Enemy, não vi em outros portais que falavam do filme.
Acho que também
filme.
Que o pessoal tá segurando um pouco falar do filme. Como, a gente já viu na terça-feira, né? A gente já tá no sábado, a gente já tá achando que o filme tá bastante tempo no ar, né? Na verdade, o filme acabou
não tem nenhuma
sair,
semana
eu
ainda.
Tá
eu vou falar onde um lugar também que ele deu essa entrevista. Se eu não me engano, foi no canal do Léo, do Nerd Nintendista.
Sim,
Ele foi gravar com o pessoal, aí ele chegou e falou.
Esses por trás das câmeras, assim, ou e até. Principalmente o conteúdo do filme, a partir da semana que vem, né? Que é a primeira semana, aí começa a aparecer matéria, falar mais e tudo mais. Eu acho que aí, sim. Mas vamos partir falar do filme em si, né? O filme começa ali com aquela cena que a gente viu no primeiro trailer, né? Que é o Bowser invadindo ali o reino dos pinguins. E aparece a Kamek, já aparece toda a tropa. Culpa, né, que é gigantesca, né, é quase um Musou do Super Mario, tá ali, né, e aí tem uma coisa que eu acho que foi o Júlio falou em um dos episódios, que é o poder do Bowser, que a gente acho que nunca viu um Bowser tão poderoso, não é?
Eu posso levantar a mão?
Deixa o Júlio
pode
falar.
Pode falar, eu falo demais mesmo.
Assim, eu realmente gostei da forma como eles caracterizaram o Bowser na época dos trailers, né? Assistindo o filme, a gente conhece o lado cômico do Bowser, que é excelente pra mim, apesar de não gostar muito de alívios cômicos, eu achei que foi no ponto a parte do Bowser. Mas enfim, até então não tinha tido o Bowser de Bowser Fury, né? Quando eu disse isso, provavelmente. Mas eu gosto dessa linha do Bowser mais poderoso, mais badass, sabe? E não à toa, né? quando eu comecei, durante a maravilhosa trilha sonora do jogo, eu escutei, cara, eu não acredito que já colocaram músicas do Bowser Fury aqui no jogo, mas de repente tem alguma relação, né, pela forma como os caras
fizeram. Tem um porquê, né?
Que pra mim parece uma faixa que já fizeram, tá? E aí já fizeram o Bowser
Fury. Eu acho que o Bowser mais poderoso, a gente já viu em vários jogos, Mario Galaxy 1 especialmente.
Ah, é.
Eu acho que aquele é um dos Bowsers mais ameaçadores que tem, porque ele fica... Ele aparece só nas lutas e na introdução, né? Mas na introdução ele já chega destruindo tudo, bem como é no filme, né? Então, o filme, esse iniciozinho do filme me passou total uma vibe do Super Mario Galaxy. Nos RPGs também, o Bowser tende a ser um pouco alívio cômico, mas o primeiro Paper Mario, ele também tá um pouco mais poderoso, né? Aquele é o chefão, chefaço todo. Até um pouco os desenhos do Mario antigos. Não no nível de Darth Vader, assim, mas ele também era mais malvado do que Pateta naqueles desenhos.
Mas eu gostei da construção do boss, que ele começou, vamos dizer assim, nessa pegada mais pesada. E aí a segunda cena que aparece com ele é aquela cena que é uma rave, aquela festa. Na verdade, é uma festa de rock ali, né? É um show de rock.
Tem um Koopa metaleiro ali cantando, é muito bom.
Tem um Koopa metaleiro. Tem até um chanchomp que passa arrastado ali, no bem rapidinho. Acho que só aparece naquela parte ali. Mas nessa parte dessa que ele vai falar o plano dele, né? De usar a estrela, né? Para ir no reino dos cogumelos. Aí ele fala, para casar com a Peach. Aí todo mundo fica olhando pra cara. Assim, como assim? Casar com a Peach, ela não te odeia? Eu achei muito legal essa construção. Então ele começa B10 e no meio do filme, assim, no desenvolvimento do filme, que troca um pouco, daí que entra essa parte mais, né, brincalhona do filme, né? De ser um inimigo, mas ele tá ali, ele tá muito mais pra conquistar o coração da Peach do que pra conquistar o...
Essa fala foi excelente, eu vou colocar a sua deixa aqui pra poder fazer um comentário que eu acho relevante, porque logo que a gente descobriu, né, que esse jogo seria uma história de origem, né? Uhum.
Esse filme.
Esse jogo, não.
É que tem até aquele meme, né? A Nintendo faz um filme que parece um jogo e a Sony faz um jogo que parece um filme, mas enfim...
Entendi.
Quando a gente descobriu que esse seria um filme mostrando as origens, né? É tanto do Mario, enfim. De certa forma, isso mostra um pouco da origem do Bowser também, né? Fala, por que ele quer destruir o mundo? Por que ele quer conquistar o reino dos cogumelos? Uhum. E você vê que é unicamente porque ele é apaixonado pela Peach e ele quer ter a Peach com ele, né? Coisa que... Acho que até, assim, vamos dizer, tangencialmente os jogos mostravam alguma coisa ou outra, né? Mas você vê que a motivação do Bowser é realmente conquistar a Princesa Peach. Ele fica com raiva do Mario, não porque ele se sente ameaçado pelo Mario, mas porque ele fica com ciúmes do Mario, né?
É uma ameaça diferente.
Vocês já viram o primeiro filme do Mario, sem ser o live action, aquele animado japonês de 86?
Esse eu nunca vi.
Assistam, porque Bowser desse filme é a mesma coisa do Bowser daquele filme. Exatamente a mesma coisa.
Uhum. É, exatamente.
Exatamente, só que com a voz do Jack Black, ao invés de uma voz nada a ver. Porque naquele filme Bowser tem uma voz nada a ver. Então, pra mim não foi nenhuma surpresa esse... Foi uma surpresa eles terem incluído no filme, porque nos trailers não dava essa deixa.
Não dava,
Mas não foi uma surpresa ter esse desenvolvimento do personagem pra mim, porque pra mim o Bowser sempre foi isso. Ele era assim, né, no primeiro filme, ele era assim nos quadrinhos do Super Mario Adventures, que maravilhosos. Compete com esse filme como melhor adaptação do Mario, o quadrinho do Mario Adventures, na minha opinião.
Mas é interessante, Nintendo Fan. Eu concordo, apesar de não ter contato com essa literatura não, com essas obras que você mencionou, eu acho assim que uma obra dessa, com essa repercussão, né?
Não, com certeza. Agora vai pro mainstream.
Isso, exatamente, esse é o ponto.
Os jogos que mais aprofundaram isso realmente foram os RPGs, né? Que ele também tem uma paixonite maluca pela Peach nos RPGs. Só que aquilo, né? RPG é um pouco nicho, é muito texto e é em inglês.
Sim.
Então...
Eu acho que o Mario Odyssey explora
jogo
demais
jogo mainline, né? Só o Odyssey mesmo.
Tem jogando na cara, o Odyssey... né? Ele de terno, Peach de noiva...
Inclusive, segunda metade desse filme é Mario Odyssey. Isso.
O final é Mario Odyssey.
Uma vírgula, a hora que mostra o bolo de casamento do Bowser, toca a música do bolo do Mario 64. Eu achei, nossa,
é a música de quando o Mario resgata a Peach em todo o jogo.
É,
Isso.
Desde o primeiro legal. Super Mario Brothers.
Ô, Nintendo fã, você tava falando aqui daquela animação do Mario, que, cara, não sei nem pronunciar isso, mas em português alguma coisa Super Mario Bros.
A grande missão para resgatar a Princesa Peach.
Para salvar a Princesa Peach. Uhum. Isso. Tem mais ou menos uma hora, é de 20 de julho de 86 esse filme, e ali já existiu o pós-crédito.
Já.
É, tem duas cenas pós-créditos naquela animação, cara. Então, de 86. Então, pra você ver que não é um negócio
novo.
Não,
não é. Isso tá desde os... tem muita coisa na série Mario que eu acho que o público mainstream vai ver no filme, assim, e vai achar, ah, isso é novidade. Mas que já tava em obras anteriores. E até nos jogos.
Sim.
O Bowser apaixonado pela Peach é uma coisa que sempre esteve nos jogos. O Mario ser do Brooklyn também. Tá desde lá de sempre. É, várias coisinhas mesmo, sabe? Que eu vi muita gente...
Não, o Mario do Brooklyn é da animação, não é?
É da animação, mas veio do Miyamoto. O Miyamoto que falou que os jogos de fliperama se passam em Nova York. Ele não especificou que era no Brooklyn, mas ele falou que era em Nova York.
Entendo, mas assim, essa foi outra coisa que eu gostei muito do filme, sabe? É porque eu tinha a impressão que pelo menos... Depois de Super Mario 64, a Nintendo meio que não dizia, mas também não dizia qual era a origem do Mario.
Ah, não, eles desistiram, eles voltaram atrás. Tem muita coisa exatamente. Na série que eles voltaram atrás.
Eu vou chegar aí. Então, assim, se você chegasse, você fosse um fã que começou a jogar Super Mario em Super Mario Sunshine, por exemplo, essa história, por exemplo, seria meio difícil descobrir a partir de qualquer elemento do jogo, na minha opinião.
A Nintendo tava tentando esconder durante alguns anos até o fato que eles eram encanadores, de certa forma.
Isso que eu ia falar quando o Miyamoto falou que ele não era mais um encanador. E todo mundo...
Não, o Miyamoto... Então, isso não foi uma coisa do Miyamoto.
Não foi do Miyamoto?
A gente tem aí do Yoshi Story também, o Yoshi Island no Super Nintendo, que mostra o passado do Mario chegando com o Yoshi
sim,
lá.
Sim. E mas Miyamoto, então... mostra ele no mundo real, com a cegonha?
Então... Eu não lembro
o final. Então, no final, eles nascem no Reino dos Cogumelos. Eles são entregues numa casa de cogumelo.
No cogumelo, né?
Aí... Mas aí que tá. O Yoshi's Island... Vocês devem saber tão bem quanto eu que a filosofia da Nintendo é fazer gameplay antes. Sim. Né?
Ah, sim. Com toda certeza.
A gente já sabia disso por várias entrevistas. E em 2020, acho que foi em 2020, que teve o Giga Leak também. Que saiu um monte de documentação interna. Incluindo protótipos do Yoshi's Island... Cara, deixa muito definido o processo de criação daquele jogo. Porque o Baby Mario nem ia estar no jogo originalmente. Ia ser um bebê genérico, sabe? E aí eles, não, bora botar o Mario. Aí, porque eles queriam fazer um jogo onde o Yoshi carregasse alguma coisa até o final. Até o final da fase. Aí eles, tá, o que a gente bota? Vamos botar um bebê. Ok. Aí depois de um tempo, vamos botar um bebê Mario, porque é o Mario, né? Aí, ok.
Porque assim, né?
E aí, quando o jogo fica pronto... Ok, mas qual é o contexto disso? Vendo mais fácil que você ganha lá, sabe? É assim que eles fazem os jogos.
Acho que esse é o ponto que você falou, né? Assim, jogo da Nintendo, pouco importa a história, vamos dizer assim, né? Segue. Acho que o que mais importa a história é a Metroid. A única série que eu vejo, assim, que tenta seguir alguma coisinha aí, olha lá ainda, né?
Sim.
A gente pode, né, isso é outro papo, mas Mario é um negócio que a Nintendo sempre tratou, Mario, Zelda principalmente, né, são jogos independentes.
Timeline de Zelda é marketing.
Não, eu nem ligo, eu vejo o pessoal comentando da Timeline de Zelda, até esqueço, assim. E Mario é um pouco disso também, né, cada jogo é um jogo, mas ainda tem uma linha estrutural, assim, né, mas são histórias tão simples que não precisa. Eu acho que a gente, indo pro filme... É a mesma coisa, assim, é uma história bem simples, mas que, como precisa, é um filme, você não tá jogando, aí precisa ter um cuidado de história e tudo mais. E você vê desde das primeiras cenas que a Nintendo tá ali o tempo todo, né? Aparece lá, né, Illumination, né, que fez o filme, mais Nintendo,
sim.
Você vê quem fez o filme, tá lá, o primeiro nome que aparece no filme é o nome do
Shigeru Miyamoto. Não, é o segundo, eu vi o filme duas vezes, é o segundo.
segundo nome, mas você tá, é sempre assim, a gente comentou do filme antigo, que era um filme licenciado. Aqui a gente não pode falar que é um filme licenciado, é um filme feito em parceria.
Com certeza, com certeza.
né? É, eu vi muitas pessoas comentando isso, né? De licenciar. Não, gente, a Nintendo continua sendo a Nintendo de sempre. A Nintendo não está licenciando nada. Não vai. E eu digo assim, não vai licenciar.
Não vai mesmo.
A Nintendo vai fazer parcerias. Ela fez a parceria com a Illumination, levou lá o CEO pra dentro do board ali de acionista. Agora o. Como que ele chama? O
CEO, né?
Não, o Chris, eu não lembro
Chris
o nome do... Isso. Ele faz parte do board de acionistas. Ele que, em teoria, eu entendo que ele toca mais o assunto de conteúdo, mas ele agora faz parte ali do decisório da empresa, né? Então, o que a gente vai ver agora é a Nintendo em parceria, fazendo mais produções. A gente... Acho que... A gente tá aqui no sábado, gravando no sábado isso, e a gente já tá vendo o sucesso que o filme tá fazendo, né? Então, assim, é certeza... É, acho que se existir alguma dúvida que a Nintendo vai continuar colocando o pé dela nessa área, eu acho que a gente não tem mais dúvidas já na gravação que vai existir outros conteúdos. Não só filmes, talvez que a gente veja mais coisas, né? Lembrando também...
Fora a Nintendo Pictures, né? A nova...
Exatamente, que a gente não sabe, pra quem não acompanha tão de perto as notícias, a Nintendo comprou um estúdio de animação, né, no Japão e renomeou, né, colocou o nome de Nintendo Pictures. E a gente, até agora, também a gente não sabe o que esse estúdio de animação vai fazer. Pode ser que eles ajudem no desenvolvimento de games. Eles já têm até uma área que é essa parte de captura de movimentos e tudo mais. Então é provável que eles vão contribuir ali com a parte de games também, né, da Nintendo. Mas eu não imagino que vai ficar só nisso. Eu imagino que vai ter conteúdo saindo aí, sei lá, para streaming, talvez para cinema, por que não, né? Então eu acho que a gente só tá colocando o dedinho nisso, né? Mas vou voltar de novo pro filme, que a gente falou muito do Charles Martinez ali, do que ele participou ali nos cameos dele, a gente falou do Bowser, mas a gente não falou do Mario, né? A gente não falou da estrela, né? E não é do Mario, e sim dos irmãos Mario. Eu acho que isso que é o legal, né? O filme chama Super Mario Bros.
Brothers.
Né? E o tempo todo, né? Ele fala dos irmãos, né? O começo mostra ali o Mario e o Luigi ali no comercial, que é aquele comercial que a gente viu muitas vezes nas redes sociais.
Demais.
Né? É muito bom aquele comercial.
Cara,
né?
eu não tava esperando que eles fossem simplesmente usar a abertura do Super Show no filme.
É muito bom aquele comercial. Mas aí, assim que passa o comercial, você entende que, na verdade, o Mario e o Luigi acabaram de abrir uma empresa, né? Eles trabalhavam com o Spike,
ele,
né? Ele trabalhou
com... Esqueci o nome. É o nome do jogo. É Wrecking Crew.
Wrecking Crew.
Eu não sei falar o nome desse jogo. Sim. Mas é essa empresa que tá recebendo o boné lá. Caramba!
Ele tá com um boné do Wrecking Crew e acho que na roupa dele também.
Tá tudo, sim, né? Tá tudo montado ali, né? O pior é que quando falava que ia ter o Spike no filme, eu falei, mas como assim o Spike? Porque pra mim Spike é aquele bichinho dos espetos que tem no jogo.
Sim.
Eu falei, mas que Spike?
Porque você não sabe o nome.
Ah, esse é o Spike que eles falaram. Entendeu? Então tá bom, né? Então o Spike tá aqui. E aí você entende que, na verdade, o Mario convidou o Luigi pra abrir uma empresa, então ele acabou de abrir a empresa ali de pra, né, consertar encanamentos, né? E ele trabalhava com o Spike. E aí, já nisso, mostra ali uma pequena batalha ali do Mario contra o Spike. E nesse momento que é explicado um pouco como vai ser conduzida a história, né? Que é o Mario sempre sendo chamado de pequeno, né? Você não faz as coisas, nada dá certo. Então a historinha base do filme é aquele negócio meio que acredite em você, que você consegue fazer suas coisas.
Mas deixa eu
te falar
uma coisa,
né?
Discordo, a história do filme é: se você é pequeno, use um cogumelo pra crescer.
Ah, sim, também, pode
ser.
Mas uma
coisa que eu até ficava vendo, era desse antigo chefe do Mario. Cara, devia ser horrível trabalhar com ele. Ele pediu demissão e o cara, do jeito que trata o Mario, eu fiquei tipo... Caraca, ainda bem que o Mario e o Luigi saíram dessa empresa, porque devia ser um ambiente tóxico.
Mas vocês jogaram... Vocês jogaram o Wrecking Crew?
Não cheguei a jogar.
Eu joguei,
porque
joguei.
Jogo Wrecking Crew, é isso, o Mario e o Luigi estão trabalhando como demolidores, e você só sabe quem é o Spike se você ler o manual, que tá lá escrito, né? Que o Spike é o chefe deles, e em algumas fases o Spike aparece lá mas não pra te ajudar, e sim pra te... E sim como inimigo. E é muito esquisito, porque caramba. No manual fala que... É, no manual ele fala, ah, o chefe do Mario Luigi, cuidado com ele, porque ele vai atrapalhar vocês. Então ele tá lá no jogo pra te atrapalhar. É uma decisão tão aleatória, mas ao mesmo tempo é um jogo tão nicho, né? É um dos jogos antes do Super Mario Brothers, ele tá lá junto com Ice Climbers e outros dessa época, né, da caixa preta do Nintendinho. E eu achei muito estranho eles simplesmente trazerem de volta o Spike nesse filme, mas foi tão legal porque é uma referência obscura, sabe?
Uhum.
E faz sentido ele tá lá.
Falando em referência obscura, eu acho que o filme inteiro tá carregado dessas referências obscuras, assim, né? Essa principalmente, acho que é quando você tá nessa parte inicial do Brooklyn e ali na casa do Mario e tal.
Tem pôster de F-Zero. Tem pôster de F-Zero.
Tanta referência. Eu lembrei do Júlio nessa época.
Tem pôster do Ice Climber também, do Urso Polar do Ice Climber. Não sei se
tem vocês pegaram. Tem a nave do Star Fox em cima da
nave.
Ô, Teus.
Oi.
Eu queria só voltar só um ponto aí que você falou que o Spike não respeita o Mario. Mas quem respeita o Mario? Nem a família dele, cara.
Ah, é.
Nossa, eu achei... Nem eu a achei, família dele. Uma coisa que me deixou um pouquinho, assim, um pouco triste é que eu acho que eles pegaram pesado demais com o Mario nesse filme. Eu entendo, mas, nossa, eu acho que eles foram um pouco além. Se eu tivesse fazendo o filme, eu diminuiria um pouquinho.
Filme de criança
eu sei,
é assim,
eu sei.
Mas desse jeito, nesse nível.
É a jornada do herói, né?
É a jornadinha. O pessoal, tem muita gente que eu vi falando assim, ah, mas o Mario nesse filme, ele é meio apagado, assim. Mas meio é bocó. Normal pra filme de... Tudo primeiro filme é desse
ah,
jeito,
eu sei.
Assim, né? É normal.
É, mas a Peach já é a fodona do negócio, né? Ali. Você vê que ela, né, já foi já apoderada.
Mas é porque ela nasceu lá na... Ela nasceu no Reino dos Cogumelos, né? Nisso a história até fala disso. Uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava, e de hipótese alguma, é a família do Mario. Eu não imaginei nunca ter aqueles personagens ali. Um personagem novo, assim, é normal, a gente tem em filme, assim, né? Mas ali tem tudo, criaram toda uma família, assim, em volta do Mario, que eu não imaginei nunca.
O Júlio mandou um link aí, cara, maravilhoso, que eu não tinha visto ainda. É, foram baseados em rascunhos da própria Nintendo.
É.
Sim.
Ah, é? Isso que é muito maneiro.
Que legal. A Nintendo que fez os designs da mãe e do pai do Mario pro filme. Os outros foram feitos pela Illumination, mas eles fizeram da mãe e do pai.
É, porque quando eu tava assistindo o filme, eu olhava o pai do Mario e falava, é o Talon do Zelda.
é literalmente o Talon do
Zelda. Eu tava pensando, quando é que, sei lá, ele se separou, saiu de Lolon Ranch pra criar o Mario, ou quando é que ele vai se separar desse e vai...
Ele vai cair num cano na sequência e vai parar
em Mario. Deve ser.
foi um baque, né? Porque se tem uma coisa que a Nintendo é famosa, digamos assim, é a proteção dos seus personagens. E ela intencionalmente sempre escondeu a família do Mario, porque, não é necessário, e dois, é aquilo, né? É meio, o Mario é o nosso Mickey Mouse, a gente não pode desenvolver ele além dos níveis básicos. Então é realmente um baita choque. Você não pode simplesmente dropar a família do Mario num filme assim e fingir que eles sempre estiveram lá, né? A única...
foi mais ou menos o que aconteceu aqui,
sim,
né?
Sim, foi o que aconteceu. Foi um choque pra todo mundo. Porque antes a gente só viu os pés da mãe e do pai do Mario no final do Yoshi's Island. E antes disso, só a mãe do Mario que a gente já tinha visto no Super Show. Mas era o Capitão do Albano vestido de mulher. Então eu não sei exatamente se aquele design é canon. Design, né?
É, não, teve um negócio nesse filme que eu não tinha reparado ainda. Não sei se vocês já tinham visto em outros jogos, ou desenho, ou quadrinhos. O Mario não gosta de cogumelo.
É estranho. Eu não gosto. Eu tenho algumas pequenas ressalvas sobre o filme. Que tipo, entendo, fã, você é o diretor. Mas você tem que pegar o filme já existente. O que você mudaria? Eu acho que eu mudaria isso. Porque pra mim... Eu achei engraçado quando foi no filme do Sonic, que o Sonic... Nossa, eu odeio cogumelos! Porque, referência do Mario com o Sonic, rivalidade da Nintendo com a Sega, né? Agora, o Mario fazer isso no mesmo filme dele me pareceu um pouco derivativo. Não sei.
Isso aí, sabe o que que é, o Nintendo? Eu te explico. É pras crianças comerem legumes e verduras, sabe? Ah, a criança não gosta de comer isso aí, mas come se você...
Mas a Nintendo já fez isso!
É
a Nintendo
esse tipo já fez de coisinha,
isso! Você usa os legumes e verduras pra derrotar seus inimigos no Mario 2. Era só botar isso no filme!
Ou é?
É, mas aí você não come. É, você não come, você joga fora.
É.
Pior ainda, Nintendo Fan, não foi uma boa ideia. É por isso que você não é diretor.
Então o filme não é correto com a lore da Nintendo, porque na lore da Nintendo os vegetais são do mal. É isso que derrota os inimigos. Você mata o Art jogando o vegetal na boca dele. Não, isso tá errado. Pior filme.
E calma, gente, isso é pro filme.
É, mas o que o Dani falou tem razão, porque na minha época de criança era o Popeye, cara. Eu só comia espinafre.
E o Mario é baseado no Popeye, né?
E a gente sabe, né?
O Mario, ele começa não gostando. E depois ele tá colocando cogumelo na boca rapidinho. Pegou um, já comeu. Sim. Ele já meio que se acostumou.
É que, sei lá, me passou uma vibe muito grande do filme do Sonic e também do Mario falando que não vai pular, sabe?
Eu pensei nisso também, eu não vou pular.
Pra mim seria que nem fazer o filme do Sonic e ele falar, ah não, eu tô cansado de correr. É, sabe, eu acho que o Mario não gostar de cogumelo foi um passinho além, mas...
O cogumelo é meio alucinógeno, é mais nesse sentido, não é pra ficar forte, não é pra comer, né?
Nesse filme do Mario que a gente falou do... no macarrão dele, sabe, eu achei desnecessário.
É. Nesse filme de 86 aí, essa animação, cara, tem uma hora que o Luigi come
e ele começa a rir,
dançar. Sim. Puta bagulho louco, assim, você fala, o que a Nintendo tá fazendo no desenho, cara?
Aquele filme é maravilhoso, eu adoro ele.
É bom mesmo.
Mas depois dessa parte que o Mario ali na família tem aquela conversa toda pra baixo, assim, né? Aparece a Pauline, né? A Pauline na TV, né? Isso é bem... O meu irmão... Acho que o meu sobrinho tava a hora assistindo comigo. Apareceu a Pauline e ele apontou pro dedo. Ah, Pauline! Ela falando que o Brooklyn tá sendo inundado.
Eu acho... Né? Eu acho que ela é a prefeita de Nova York. Foi a impressão que me deu. Porque ela fala... ah, não, nós temos tudo sob controle. Tá tudo bem, sabe?
Então, exato.
Eu não acho que ela era uma mera repórter.
Eles trocaram New Donk City
por Nova York.
New York.
Passa pra segunda parte do filme, que é a parte que eles entram por dentro ali do subsolo ali da cidade, né? Cara, e eu gostei dessa parte que ele é como se muda toda a música do filme, né? E tem umas plaquinhas
level,
né,
1, 2.
De level, né? Level 1.2.
A música tocando do level 1, 2 do Mario.
Cara, a plaquinha, eu adorei a plaquinha.
Quando
a plaquinha,
os tijolos quebram, ele faz a silhueta da cabeça do sprite do Mario pequeno do Super Mario Bros. 1. Não sei se vocês notaram.
Ah, eu vi isso na internet.
Eu não tinha percebido isso.
Eu vi isso na
internet. É muito bom. Tem muita coisa.
Verdade.
Nossa.
Caramba, maneiro.
Essa é a premissa do Isekai do Mario, então, né? Ele descendo ali, ele acha um cano verde que leva ele pro outro universo ali, né? O Mario Isekai é real, então essa é a parte que sai do mundo real e aí passa pro mundo da fantasia. Acontece que nessa...
Mas o Mario sempre foi um Isekai, então, né? Uhum. Em todas as adaptações e até nos jogos o Mario é um Isekai. Então tá certo.
Então tá certo. Aí quando a gente vai pra esse mundo, a gente tem a separação dos dois irmãos, né? O Luigi vai pra terra ali do... devastada do Bowser, enquanto a gente, o Mario, cai no reino dos cogumelos. Eu acho que é aí que tem uma coisa que eu não gostei muito do filme, mas eu acho que eles... O filme é tão rápido, tão corrido, tão corrido, ele é muito corrido. E as coisas vão acontecendo e são explicadas de forma tão simples que se eles tivessem, sei lá, 5, 10 minutos mais de filme ou algumas coisinhas... melhoraria a qualidade de história do filme, sabe? Porque
Mas sabe por que o filme é corrido?
Porque a criança não tem paciência de assistir mais.
não é porque é uma adaptação do Super Mario Bros. É uma adaptação de Super Mario Run.
Ah, entendi. Faz sentido.
Eu acho que o filme tem um roteiro bem sólido, sabe? Tipo, as coisas que estão fazem todo sentido. O problema é que o filme é muito curto. E eu sinto... E o lance não é nem tipo, é um filme pra criança, não. Porque tem muitos filmes pra criança tão bobos ou até mais sérios que esse com duração maior. Eu não acho que é isso. Eu, quando criança mesmo, via filmes maiores e não sentia o problema. É que tudo passa tão frenético nesse filme.
Eu também achei.
Parece que eles... O que parece é que eles cortaram uns 15 minutos de filme aí pras cenas andarem nas
rodas. Às vezes dá a impressão que eles cortam. Eu lembro que eu falei no começo da abertura, eu falei da fofoca. Eu acho que a fofoca corre muito rápido lá, porque as coisas vão acontecendo. Porque os personagens sabem das coisas. Por exemplo, nessa primeira parte, por exemplo, o Mario cai no reino do cogumelo, fala com o Toad. O Toad já fala: não, vou te levar na princesa. E. Eles saem correndo, chega na princesa. Tipo, é tudo muito rápido. Não tem um muita explicação, assim. Tudo bem que não precisa explicar muita coisa, a gente entende.
Tem diálogos nos trailers e nos comerciais que não estão no filme. É... Inclusive dessa cena do Toad. Então, eu realmente tô achando que o filme tava pronto, assim, e eles viram. Ok, quanto deu de filme? Ah, deu 1h40. 1h40? Poxa, mas Minions 2 tem 1h30, a gente tem que tirar 15 minutos disso aí. Só porque sim.
E outra coisa, criança não aguenta muito tempo no cinema também, né? Então o filme realmente não pode ser.
Aguenta sim, aguenta sim.
É que você não é criança.
Tem que estar acontecendo coisas pra criança. Tem que estar sempre acontecendo. É. Não pode estar aquela coisa assim, tá parada só os personagens conversando. Porque se você vê, quando tem alguma coisa de conversa, é sempre assim. Tem uma conversa, aí tem uma piada. Ou tem uma conversa, eles têm que sair de lá. É sempre uma coisa corrida, não pode. Eles pararem,
não desenvolve nada. É muito rápido.
Eu acho assim, falando sério sobre a questão da duração do filme, eu ouvi dizer que existe uma pressão da produção e até das salas de cinema para que o filme não demore muito, para poder ter tempo de reprisar mais vezes, né? E assim o filme arrecadar um pouco mais. Então, enfim.
É Mario. O filme ia arrecadar muito de qualquer maneira.
Será? Mas o pessoal sempre quer mais dinheiro, Nintendo fã, sabe?
Nintendo fã? O histórico da Nintendo com filme é horrível, cara.
Mas é que não existe histórico da Nintendo com filme, cara.
Existe, já teve um filme do Mario Bros.
Não. Tipo, pensa bem. O primeiro filme do Mario foi um material promocional que só saiu no Japão, ficou uma semana no cinema e depois saiu em, tipo, 500 cópias de VHS. Não é histórico de filme. O segundo filme do Mario, de 93, a Nintendo não participou. Não é um filme da Nintendo. É um filme licenciado completamente. Qual outro filme da Nintendo? Do Animal Crossing, que também ficou só no Japão? Que era uma propaganda pro Wild World.
Se a Nintendo não participou de 93, aí a culpa é dela. Ela largou o negócio, então. Mas é um personagem da Nintendo, né? Por isso que eu falo que tem o histórico.
Não, eu acho que a ideia do filme... Eu acho que a ideia do filme é pra dar agilidade. Porque depois que eu assisti a primeira vez, me incomodou mais. A segunda e a terceira vez, eu já assisti 3 vezes esse filme. Como eu já sabia como ia ser, eu acho que foi melhor. E eu curti muito mais a segunda e a terceira vez que eu assisti o filme do que a primeira vez, por exemplo. Porque eu achei que o primeiro foi muito assim, tipo... vai acontecendo tão rápido que... Mas eu falei, peraí, mas já... Por exemplo, uma coisa, o Luigi, por exemplo.
O Luigi não tá no filme.
O Luigi passou a maior só parte filme preso dentro do lado do calabouço do Bowser. Aquele começo do filme que o Luigi tá correndo das... Como chama isso?
Dry Bones,
isso. É super legal. Toda aquela cena, ele entra naquele mini castelo e aí aparece o Shy Guy. Se tivesse ele correndo dentro do castelo, por exemplo, pra depois o Shy Guy pegar ele, já era uma coisa melhor do que ele ficar preso lá eternamente.
Sim. Uhum. Eu tava esperando muito, porque, não sei se vocês notaram, mas tinha duas coisas nesse filme que tá em basicamente todo jogo do Mario, é tão icônico quanto Mario, mas que foram muito mal representadas nesse filme, que são fases debaixo d'água e as fases de castelo. Uhum. Fases debaixo d'água, só tem aquela sessão que eles caem no mar, mal representativo, e ok, não dá pra fazer muita coisa debaixo d'água, entendo. Mas o castelo, cara, as fases de castelo do Mario são uma das coisas mais icônicas.
E eles
só botaram lá o trono do Bowser com lava, e só isso. Sabe? Tipo, o quão legal seria ter uma cena, tipo, do Luigi tentando fugir das armadilhas, fugindo dos espinhos, das barras de fogo, dos Twomps, dos Boos. Não teve nada disso, não teve Twomp, não teve Boo no filme, não teve nada disso.
É por isso que eu falei, tipo, sabe? O Bowser, né, depois nisso já vai pro... O Bowser fica... Bem, nisso vai o Mario pro castelo, aí o Luigi tá nesse mini castelo, ele tá sendo preso pelos Shy Guys, e nisso o Bowser fica sabendo da existência dos irmãos Marios, né, no mundo ali. E tipo assim... Sim. É tipo, a fofoca vai andando, porque ninguém viu nada, não mostra ele sendo visto por ninguém. Poderia ter alguma coisinha, sei lá, uma ceninha de um Koopa-Troopa avistando eles chegando, sei lá, qualquer coisa, pra dar um porquê das coisas. Não, é como se fosse, por isso que eu falei, o Reino Cogumelo, a fofoca anda rapidamente, porque todo mundo fica sabendo das coisas sem ninguém falar nada. Por exemplo, o Donkey Kong.
O Mario mal conhece o Bowser no filme. Ele só chega lá, pronto, tá aí.
É, o Donkey Kong, o Cranky Kong, ele fica sabendo que a Peach quer o exército deles. Quem falou pra ele? Tipo, ela chega lá pra pedir, ele já sabe.
E a comunicação é tão boa, ele podia mandar só uma carta, a Peach. Ó, pode me emprestar teu exército.
É engraçado que o único que tem celular ali é o Luigi, né? Então, assim, como
só o Luigi.
É, porque ele veio do mundo real
desse jeito, né? A conversa, é verdade.
É, então, assim, não que isso, de novo, a gente tá achando pelo em ovo, tá, gente?
Isso não é demérito
tá
ao filme.
Tudo no filme, uhum. Eu acho que eles poderiam ter utilizado, se dá pra melhorar alguma coisa, eu melhoraria essa parte do Luigi, assim. Porque o Luigi é um personagem tão carismático, todo mundo ama o Luigi, e no filme, tirando essa cena inicial dele, né, que ele mostra ele correndo, e a final, que depois a gente vai falar... Ele fica lá parado, preso dentro, mas ele fica preso com a Luma. Mas aí olha o lado. A gente perdeu uma coisa, mas a gente ganhou outra. A gente ganhou a Luma depressiva. A Luma depressiva é maravilhosa.
É, eu posso ser muito sincero. Ah, não. Eu sei que eu tô sendo muito bom.
Vamos tirar ele daqui.
Não, pode me tirar. Eu achei a Luma niilista super desnecessária.
Não. A Luma depressiva...
Derruba a conexão
aqui. A Luma depressiva é pro público adulto. O público adulto... Todo mundo ama a Luma depressiva porque todo mundo tem
aquela depressão. Não, mas aí que tá. Eu achei uma... Talvez eu já esteja muito carrancudo,
você,
não sei.
Você é carrancudo, mas... Nintendo.
Eu sei. Mas é que eu já vi esse clichê de bichinho fofinho falando coisa mórbida tantas vezes, tão previsível. Mas
é porque eu acho que foi a saída que eles tiveram ali pra ter alguma coisa fora da...
Porque ela não faz nada no filme. Eu achei que pelo menos... Então, porque eu achei, tipo, ok, tem essa Luma aí depressiva, mas tipo... Talvez ela ajude o Luigi a escapar, ela vire
não,
alguma
ela não
coisa,
quer escapar. Ela tá curtindo
não,
o momento
eu
dela.
Sei. Ela não, quer. Não, mas aí o Luigi podia falar, aí, eu ouvi, se você se transformar, você vai morrer. Aí ela, legal, vou me transformar. E ela vira uma lão,
mas
o Luigi sai voando, sabe?
Aí você pode estar fazendo...
De repente é como no Super Mario Galaxy, ela quer morrer pra depois transformar num buraco negro e explodir.
Exatamente. Então, sei lá, eu acho que dava pra fazer alguma coisa com isso, mas eles não fizeram. É só isso.
Não, eu acho que a Luma foi explorada do jeito que ela deveria ser. Inclusive, eu acho o seguinte, eu achei legal imaginar porque que, ao contrário, eu gosto de muitas pessoas que, por exemplo, você quer a obra do início ao fim e que nessa obra não fique nenhuma dúvida, eu acho que uma das coisas mais interessantes, seja em videogame, seja em filme, é justamente quando você sai e com coisas para discutir a obra no futuro, sabe? E dar espaço para a imaginação das pessoas. Eu gostei, por exemplo, de saber, sabe? O Bowser tem... A Peach e o Mario chegam lá no reino da selva e conseguem um exército. O Bowser fica sabendo. A gente tem a possibilidade de ter até um traidor, né? Junto com a turma deles. Então eu gosto de imaginar esse tipo de coisa. Por exemplo, por que a Estrela do Poder estava no reino dos pinguins, não estava em outro lugar? São questões. Eu gostei muito do filme porque ele explica coisas que estavam mais ou menos apagadas, ou que a Nintendo parecia querer apagar, e deixa mistério para algumas outras. E pode se argumentar, eu entendo. É uma questão de perspectiva. Não explicou isso porque foi rushado. Mas eu já acho legal deixar a possibilidade de a gente imaginar isso, sabe?
Eu quero muito acreditar que foi por causa de world building e que eles querem expandir esses conceitos em continuações. Mas eu não acho que foi isso. Acho que é porque é um filme da Illumination. Simples assim.
Não, a questão da Luma abre espaços pra Galaxy. E aquela cena que a Peach já tá andando ali com o Mario, né? Já estão, né, andando pelo reino dos cogumelos ali em busca, né, dos Kongs e do Bowser. Tem aquela cena que ele naquela plantação ali de flores e fogo, né? Que ela dá totalmente a deixa de outras galáxias, né? Que o reino dos cogumelos está conectado a outros mundos, outras galáxias. Né? Ali, aquele olhinho pra cima e o Toad tocando flautinha é totalmente. Tal você esperar que em algum momento a gente vai ver a Rosalina e todo um outro universo ali de aventura, assim. Então, sei lá, eu acho que a Luma funciona como deixa, funciona como essa válvula de escape que não dá pra colocar na boca de um Toad, não dá pra colocar na boca de um Luigi, né, assim. Então coloca num personagem que, em teoria, pode se transformar em outras coisas depois, entendeu? Eu gostei bastante dessa Luma e dessa estrutura.
Ah, sei lá, eu já vi tantos filmes da Illumination, e eu acho que eu já peguei bem o jeitão deles, digamos assim.
Uma coisa que eu vi que é muito Illumination é aquele cachorro.
Aquele cachorro é ripado do Pets, do Pets lá.
Mas eu adorei aquele cachorro.
Eu sabia que eu tinha reconhecido de algum lugar.
Não, total Pets. Mas eu gostei bastante dele, assim.
Voltando ao que o Júlio tava falando ali da estrela, tá, no Reino dos Pinguins. Os pinguins têm que ter uma puta confiança, né? Porque acha que vai derrotar o exército do Bowser ali jogando bolinha de neve. E a estrela tá lá guardada. Pô, por que ninguém encostou ali e fez uma bagunça, né? Então...
Então, eu acho que é aquilo. Não tô dando demérito nenhum. Como eu disse, eu acho que o roteiro é ótimo. Só mal desenvolvido. Mas eu acho que eles só foram checando uma checklist de coisas que ia agradar os fãs. E foi? Botar no filme.
É porque os toads são fofinhos. E os pinguins, pelo menos, eles jogam bolinha pra frente.
Então, tipo, eu acho que... Ah, porque se você começar a pensar nos motivos, talvez você entre num loop de perguntas que eu não sei se eles realmente pretendem responder ou se só botaram pra agradar. Tipo, ah, vamos botar os pinguins do Mario 64 porque sim, porque eles são icônicos. Mas por que eles estão guardando a estrela? Eu não sei. Só porque tem que ter alguém guardando, sabe? Eu acho que foi mais ou menos essa linha de raciocínio. É. A mesma coisa com a Luma. Tipo, ah, a gente precisa de um bichinho fofinho pra vender brinquedo, mas a gente não pode usar os Toads. O que, que a gente bota? Vê no nosso catálogo. Ah, tem a Luma. Ah, bota a Luma. Eu acho que foi mais ou menos assim. Mas isso aí sou eu criando teoria, sabe? De acordo com outros filmes da Illumination.
Ainda que tenha sido assim, pouco importa. Sabe?
Não, aquilo, o filme é bom. O que importa é que o filme é bom.
Não, eu sei que sei disso, mas eu digo assim: que a partir do momento que o filme é publicado, pouco importa a intenção da Nintendo e da Illumination em fazer isso, se foi rushado ou não. A questão é que isso existe, o mistério existe, as perguntas existem, e elas podem, inclusive, agora fazer parte de uma construção coletiva das pessoas que assistiram o filme. E, sim, inclusive, ser discutido de tal forma que, eventualmente, seja até canonizado pela Nintendo.
Eu acho que não. Eu acho que eles não vão misturar os dois. Eu acho que eles não vão misturar os universos e eu espero que não misturem.
Não, isso não, de forma alguma. Não, eu não falei nesse sentido, não. Sim, a última coisa que eu quero é Smash Bros. Filme, tá?
Não, eu tô falando de, tipo, de... Ah, agora os jogos do Mario vão ser canon do universo do filme. Eu não sei se eu gostaria disso, não. Porque faria muito retcon. Muito, muito retcon.
O máximo que deve ter, eles vão botar um caquinho de alguma coisa assim. Ah, olha só, tem esse negocinho do filme aqui.
Que nem eles fizeram com o Sonic mesmo, onde o Sonic tem alguns ataques do filme no jogo, do Sonic Frontiers, mas ainda é na continuidade dos jogos, sabe?
É.
O que eu tô falando do filme do Mario é que você falou sobre ele ser rushado. Eu não acho de forma alguma que ele foi rushado. Pelo contrário, eu acho que esse foi o filme da Illumination que eles provavelmente botaram mais esforço, mais tempo pra pensar, de desenvolver tudo. Com certeza, porque eles começaram as negociações em 2016, não foi? E começaram a produzir em 2018. Então... Eu tenho certeza que muita coisa aconteceu na produção desse filme.
E ele foi adiado,
de ideias,
né?
Descartadas. Ele foi adiado. E o que eu tive a impressão não é que o filme foi rushado. Eu sinto que o corte final, na mesa da edição, com o filme pronto, eu sinto que na mesa da edição eles deixaram o filme curto e tiraram momentos de desenvolver personagens ou algumas explicações ou alguma cena mais lenta,
cê
sabe? Alguma coisa mais emotiva.
Você acha que é pra ter uma
edição que eu senti foi isso.
Estendida ali? Miyamoto?
Uma edição
direct cut. Eu gostaria que tivesse, mas eu não acho que vai ter. Porque é um filme animado infantil da Illumination, eles não costumam fazer esse tipo de coisa.
É que o filme é infantil, mas eu fui duas sessões e só tinha adulto. E lá fora, um amigo meu foi nos Estados Unidos só adulto. Lá na Itália, um amigo meu só adulto. Então, assim... Será que é pra criança mesmo? Era só...
Olha, nas duas vezes que eu fui ver, tinha muita criança.
Mas... É aquela imagem que mostra assim, Call of Duty, público é adulto, aí jogadores, criança, Pokémon, público é criança, jogadores adulto, é igualzinho do filme.
É, o que eu tô vendo é público... muita família, né? Muita família ainda, adulto com criança.
Mas eu vi muita criança. Inclusive, eu ainda não tive chance de aproveitar o filme 100%, porque as duas sessões que eu fui, tinha criança berrando e falando o tempo todo. Por mim, eles mantinham a classificação de 10 anos, que aí evitaria esse problema.
Sacanagem.
Mas isso é comigo. Aí é só comigo. Eu tô sendo maldoso.
É, pra não falar que eu... Enfim, eu vou forçar um pouco. Sim. Quando eu vi algumas imagens do filme antes do lançamento dele, no reino do deserto de Super Mario Odyssey, com a pirâmide invertida e Bobombe Battlefield, eu pensei que esses lugares seriam explorados, nem se for pro... Sabe, o Mario, e o Toad, conversar com os NPCs lá, com as bombas, com...
Então, ficou faltando isso, ficou faltando a parte da aventura do jogo.
Isso achei.
Porque eu sinto que o filme chega no clímax. Né? O filme chega no clímax pela metade da história.
É. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que todos aqui, pelo menos uma maior parte dos reinos, além do reino dos cogumelos e o reino da selva, eu acho que poderia ter sido explorado lá. Porque, nossa, tem tanto mapa em Super Mario, tanta coisa que poderia ser feita. É claro que a gente agora, com o sucesso desse filme, a gente tem uma infinidade de cenários que provavelmente muitos deles serão usados no futuro. Mas eu gostaria, por exemplo, de ver o Mario, Luigi e a Peach resolvendo um problema no Bomb Battlefield, o Reino da Pirâmide Invertida, enfim.
Então, esse aí seria, eu acho que seria já demais. Normalmente essas coisas tiram, porque basicamente no jogo, a parte tipo que seria chato num filme é a parte que é de gameplay. Então seria mais ou menos isso. Eles iriam fazer o quê? Eles iam lá conhecer uma pessoa e ia ser tipo... Ia ser uma coisa muito paralela
do filme. Não, porque eles só recrutam os Kongs, não recrutam, por exemplo, outras pessoas de outros reinos pra derrotar o Bowser. Já que o Bowser...
Quando saiu o trailer, sem ser o teaser, o primeiro trailer, daquele que começa no Coliseu, eu super achava que eles mostraram os mapas na mesa, que eles mostraram o mapa dos reinos, tipo Mario 3, eu super achava, ok, então vai ser um filme de viagem, eles vão explorar cada um desses reinos pra pegar ajuda e derrotar o Bowser, mas não, o filme pula direto pro reino do Donkey Kong, e acaba. Eles exploram aqueles reinos só naqueles shots, que inclusive também estão cortados, porque... Porque a cena do chip-chip no trailer é maior do que tá no filme. No filme, ele só pula na cara do Mario, mas no trailer a Peach e o Toad tentam tirar o chip-chip do rosto do Mario. E eles acabam caindo. Então, eu tenho certeza que a edição desse filme ia ser maior, cara. Sei lá, tá na minha alma. Eu tenho certeza disso.
Mas falando...
Não tem explicação.
Mas a gente tá falando aí dos Mario, da Peach e do Toad andando pelo mundo e realmente é apenas cenas cortadas pra representar que eles estão andando pelo mundo, e nisso eles já chegam lá na terra do Donkey Kong, né? Que aí vem a parte da trilha sonora, que eu acho que eu já vi o Nintendo fã escrevendo no Twitter, ele ficou bravo que arrancaram a música, né, da trilha sonora, né, oficial do filme, e colocaram a música do Aha. Eu achei que ficou perfeita com essa música, mas o Nintendo fã, o que você achou?
É que você não gosta de Donkey Kong.
Cara, eu não. Eu ouvi cara, a música. Isso... A música perto cara... da música do Aha, eu falei assim, não, cara. E a hora que eu assisti as outras vezes, eu falei, não, tá certinha do jeito que tá, o jeito da montagem.
Não, eu acho que não. Eu não gostei de nenhuma das músicas pop do filme, eu achei todas desnecessárias.
O Nintendo fã, sempre.
Não. Eu acho que aí vocês estão sendo puristas demais, assim.
Mas eu sou purista.
Mas você?
Eu sou muito purista.
Pelo menos ele reconhece.
Meu nome é Nintendo fã. Eu gosto de Nintendo, sabe? Porque a trilha sonora desse filme... Podemos falar um pouco da trilha sonora desse filme? Da trilha sonora de fundo?
Claro.
Porque, cara, que trilha sonora boa.
É maravilhosa, maravilhosa.
A trilha muito sonora boa. Desse filme eleva o filme em 40%, cara. É muito boa. É muito boa. E não, eu não falo isso só por causa das músicas dos jogos, que estão maravilhosamente inseridas. As composições originais também são muito épicas. É tudo muito bom.
Eu entendo, mas eu acho, sabe, que aquela cena... quando eu reassi... A primeira vez que tocou o Aha, eu falei assim, nossa, eu não esperava tocar músicas, né, fora do universo Mario dentro do filme. Isso eu não esperava. Mas aí a gente lembra, é um filme... né? É um filme da Illumination, da Universal. E é um filme pensando no público... Né, eles estão usando o conhecimento deles pra, ó, deixa que a gente faz. Você sabe fazer jogos, a gente sabe fazer filme. Então, beleza. Eu me embarquei ali na deles, assim, né? E, cara, eu não vejo nenhum problema. Eu realmente não vejo nenhum problema. Na verdade,
não é que estragou.
A hora que eu fui assistir a segunda e terceira vez, eu chegou. Ah, agora a parte da música do Aha, vamos cantar juntos, sabe?
Sei lá, não é que estragou o filme, mas eu acho que o filme seria melhor sem. Até porque a gente, analisando a trilha sonora, não foi só
logo
essa música do
Donkey Kong.
Tem
aquelas pessoas malucas do YouTube que pega o trecho da música e troca a música, né, e o Nintendo fã?
Tem sim.
Eu sei que tem.
Mas eu falo porque me tirou dali, sabe? Quebrou minha imersão.
Mas eu
sinto que música pop em filme, se tá lá só por tá, quebra minha imersão. Se eu vou ver um filme, sei lá, um filme sério, um filme em live action... Não tô falando de Mario agora, tô falando de filme em geral, sabe? E talvez faz algum sentido botar alguma música pop porque tá no rádio do carro ou alguma coisa.
É,
okay.
Música velha, isso aí é pros velhos.
Mas...
Isso é pros velhos.
É pra mim,
não,
então, é pra mim.
Mas no filme do cara que pula 50 metros na Terra dos Cogumelos, você do nada tá numa perseguição de um gorila num trilho de montanha russa, numa ilha selvagem. E começa a tocar Take On Me.
Ah, eu achei ótimo. Eu achei.
Eu também.
Ele liga o rádio lá e tá
tudo... Ele não liga o rádio. Não tem rádio. Eu vi essa cena 50 vezes. A música só toca. Eu achei também na primeira vez. Ah, ele tá saindo do rádio do carro. Não, não tá. E não só nessa cena, mas todas as outras. O filme acaba com Mr. Blue Sky, que é uma música super autoastral, super boa. Mas eu fiquei só... Por que isso tá aí? Entende? Quando começou... Cara... Vocês não têm ideia. Quando começou o filme começa com o tema da Airship do Mario 3, sabe? Do Bowser. Só naquilo eu arrepiei demais.
Mas aí, Nintendo Fan, você tem que lembrar que o filme não é só feito pro Nintendo Fan. E nem pros Nintendo Lovers, que nem a gente.
Eu sei.
Eu acho que é nisso que a gente tem que... É...
Mas ninguém vai nesse filme querendo, tipo, se não tivesse, ninguém ia falar, porra, sabe o que eu senti falta no filme do Mario? Take On Me, cara.
Eu acho que isso é pra capturar outros públicos. É mais pra capturar outros públicos.
Mas não vai capturar outros públicos. Você pega o público que tá vendo o filme e que não entende de Mario, tanto que as críticas foram negativas, sabe? Não vai ser a porra da música pop que vai mudar o filme. Ninguém vai... Se você não tá gostando do filme, não vai ser porque tocou I Need a Hero que você não quer saber. O filme foi uma merda, mas teve I Need a Hero, então o filme é bom. Não vai ser isso, sabe? Não é assim que funciona. Então eu achei muito forçado.
Eu tô com o Nintendo fã nessa aí da questão de música pop. Eu até diria que eu tô pra música pop como o céu tá pro inferno, sabe? O meu gosto musical, desde criança, foi moldado pelos clássicos da Walt Disney... Pelos jogos da Nintendo e alguma outra coisa, que menos nerd, tá? Sim. Mas, pra mim, pra ser pior do que música pop, só se tivesse colocado sertanejo universitário lá, sabe? pra rimar coração com devoção, amor com dor, essas coisas que faz sucesso lá no Goiás. Mas, enfim, eu achei péssimo essa questão. Eu acho que qualquer música que a Nintendo, a franquia Super Mario e a franquia Donkey Kong... Acho que 90% das músicas dela é muito superior a qualquer música pop que poderia colocar aí. Odiei isso. E espero que a versão japonesa, porque eu acho que o Japão é muito desconectado dessas merdas ocidentais da gente, né? Então, eu acredito, tenho uma certa esperança que a versão japonesa não tenha essa música pop. Tem a música original do filme, tá? E eu sou purista mesmo, não tenho problema nenhum em falar. Por mim, eu tirava até música cantada dos jogos da Nintendo, não teria.
Mas você tiraria... Você tiraria o Bowser cantando? Agora eu quero saber essa. E o Bowser cantando?
Não, eu gostei do Bowser cantando.
Porque...
Não, então, a música original que eles fizeram pro filme é boa.
Não,
eu tô falando das músicas pop.
É lírica, a música.
Não, vamos falar a verdade. O Bowser cantando pra Peach é o ponto alto do filme. Não tem uma pessoa que não sai do cinema cantando Peach.
Peaches. Mas Jack Black que fez a música também, cara. O cara
ele,
é isso,
ele,
né?
Ele inventou o apelido pra Peach, porque ele não chama só de Peach.
Ele só botou Peaches.
Ele chama de Peaches.
Esse é uma das coisas que eu imagino que talvez possa aparecer em algum jogo depois do Mario. O Bowser falando Peaches. Talvez.
Talvez. Mas só que não vai acontecer porque a Nintendo matou os RPGs do Mario, então ele não fala mais.
Não fala mais. Uma coisa... Aquela batalha ali do Donkey Kong com o Mario, eu achei também um dos pontos altos, assim. Que é a presença do Donkey Kong. Eu adorei o Donkey Kong do filme, tá?
Donkey Kong rouba o filme.
Eu vi gente reclamando um pouco do jeitão dele. Assim, eu gostei muito do Donkey Kong, porque eu gostei do jeito que eles mantiveram a vibe de rival do Donkey Kong com o Mario o filme todo. Eles não viram. Uhum. Eles ficam amigos, eles ficam. Eles, sei lá, se respeitam, vamos dizer assim, mas eles sempre têm uma fagulha ali entre os dois. Eu achei isso sensacional, né?
Cara, eu acho que o jeito que eles abordaram a relação do DK com todos os personagens do filme é perfeita. Uhum. Porque no jogo, no Donkey Kong Country, o Donkey Kong não tá querendo aprovação. Ele é altruísta. Ele tá lá pra salvar a ilha dele. Mas o Crank duvida dele, sabe? Tipo, você nunca vai ser um herói de videogame como eu era, sabe? E, claro, o filme é um outro canon. Tipo, nos jogos o Crank não é rei, ele não é dono de um exército de Kongs, nem tem muitos outros macacos no jogo. Mas essa dinâmica tá lá, tá, sabe? Do Crank reprovar o Donkey Kong nesse sentido, mesmo ele sendo um grande herói.
Nossa.
E o Donkey Kong, ao contrário do... E o Donkey Kong, ao contrário do Mario... Porque o Mario... Os dois são altruístas, mas o Mario é todo otimista. Ele ajuda os outros. O Donkey Kong, ele...
Mexe os peitos.
É um pouco mais relaxado. ele é um pouco mais relaxado. Ele não é nessa mesma vibe do filme, mas eu acho que o que eles fizeram com o Donkey Kong foi maravilhoso. Porque ele não ficou babacão, ele não ficou um filho da puta. Ele é um pouquinho exibido, pra diferenciar ele do Mario. Mas você ainda vê que ele é um herói, que ele é uma pessoa boa, sabe?
Ele quer se provar.
Eu acho que ficou maravilhoso.
Ele quer se provar. Pro reino dele ali. E essa batalha tem. Essa batalha do Mario com o Donkey Kong tem vários movimentos que você vê dos jogos que são replicados ali.
Nossa!
Tem a questão
quando
do...
Quando o Donkey Kong saiu rolando.
Quando
o Donkey Kong saiu rolando, eu...
Aí depois ele pega um barril e taca no Mario. Eu achei isso muito legal. Nessa parte
tem aquela... Eu só achei que faltou uma parte que eu imaginava que ia ter, que ele fazia tipo... O jogo Donkey Kong, jogando os barris e o Mario joga, pula por cima.
Ele joga.
Mas ele joga, ele joga uns três barris
ele
no Mario.
Ele joga. Sim. Até que a hora que o Mario vira gato, ele pega um barril, ele jogou um barril nele, pega com as garras e joga de volta, né? Isso eu achei bem legal. Mas aí eu vou puxar uma coisa assim que... Tudo bem, o filme é pra criança, gente. A gente é um monte de marmanjo reclamando de filme de criança. Então, desconsiderem isso, tá? Mas, uma vírgula. Os trailers entregaram tanto, mas tanto. Por exemplo, essa parte do Mario Gatinho, se eu não tivesse visto no trailer, eu acho que eu ia ficar maluco na hora do filme, né?
Porque... Mas sabe o que é pior? Os trailers, tipo... Ou só os trailers... Entregaram muito, mas também não entregaram tanto. Mas se você ficou acompanhando os comerciais, ficou acompanhando os clipes que eles soltavam, viu no TGA, viu o clipe do Mario Gato.
Você ficava retweetando um monte de coisa, eu só passava pra cima, tá? Porque eu não olhava nada. Mesmo assim, eu já vi um monte de coisa.
Entendeu? É aquilo. Eu tava retweetando, mas eu tava retweetando. Ó, quem quiser ver, vê. Eu não tô falando pra ninguém ver.
Você tá falando aí de que é pra criança e tal, a gente não põe um bando de marmanjo discutindo. Quem sustenta essa porra é nós aqui, cara.
Ah, mas é.
Então a gente tem total direito de falar.
Se tiver Take On Me no próximo filme, sai.
Não, mas eu acho... O meu ponto é esse. Por exemplo, o Mario Gatinho, que foi mostrado em um... Acho que foi um teaserzinho que eles fizeram. Foi até um fim de semana que eles mostraram. Cara, não precisava ter mostrado.
Foi pro Super Bowl.
Foi pro Super Bowl. E tudo bem que no filme a cena é muito maior, né?
A cena é maior, tem a luta toda. Mas tem a surpresa. Se não tivesse aquilo, a gente não saberia que teria Mario Gato no filme.
Exatamente, é esse o meu ponto.
Do mesmo jeito que a gente não sabia que teria o mini cogumelo e a flor de gelo.
Exatamente. Então, meu ponto é mais esse. Que cara, não precisava ter colocado o final, vamos dizer assim, da batalha num filme. O último trailer que o Miyamoto até apresentou mostra o Donkey Kong com o Mario lutando mais pro final do filme. É outra cena que eu acho que não precisava mostrar.
O Fire DK ia ser uma surpresa tão legal.
Entendeu?
Seria legal do...
Então esse é o meu ponto, assim, eu acho que só pra uma reclamação do marketing, assim, mas de novo, criança adora ver repetição, então quanto mais elas veem coisa repetida, melhor pra elas, né? Mas a gente, velho chato...
Cara, eu senti criança, eu ficava repetindo tudo.
Velho chato.
Quando tava tocando o filme, eu ficava, agora vem essa cena.
Então, eu acho que os velhos chato, essas coisas que eles mostraram em comercial e tudo mais, ficou muito entregue, né? Mas é uma reclamação minha, mas eu adorei o Mario em cima do Donkey Kong quando ele vence. É uma cena muito rápida, se vocês não notaram, ele dá uma amassada de gato em cima do Donkey Kong. Sim. É muito engraçado. É boa mesmo.
E ainda toca o...
nossa, sim.
Toca, eu não percebi.
Toca.
Que é do Donkey Kong de arcade.
Do Donkey Kong de arcade.
Inclusive, essa batalha toda, não sei se vocês perceberam, essa batalha toda do Donkey Kong na arena, ok, é uma referência à luta do DK de arcade, mas vocês notaram que tá ao contrário? Porque ao invés deles começarem de baixo pra cima, eles começam de cima pra baixo.
Sim.
Eles vão descendo.
E aí, depois dessa parte que ele vence, eles ganham o direito do exército DK, né, eles vão lá e criam os karts deles... pra ir pra terra do Bowser. Essa é a desculpa de enfiar os karts. É o jeito mais rápido.
Completamente Mario Kart 8. Completamente Mario Kart 8 essa
não,
parte.
Totalmente.
Não, toca a música de criar carro do Mario Kart 8.
Toca a música, tem o seletor pra você montar, tem o botão A pra você apertar.
Eles apertam o botão A. Eles botaram A. Quem não joga não vai entender nada, porque tem um botão escrito A.
Eu não sei se vocês prestaram atenção, Daniel, se você ouviu, mas na hora que finaliza esse pedaço que eles estão montando o carro ali, e cada um exibe o seu carro, o Toad com o carro gigante dele e tal, e eles partem pra ir pra, entre aspas, começar a andar de carro, toca a musiquinha que toda a pista do Mario Kart, quando você vai começar, toca aquela musiquinha, né? Quando vai subindo a câmera e tcharam, toca também, cara. Eu só percebi na última vez que eu fui assistir.
Eu também.
Então, toca o tema da Rainbow Road do Super Nintendo.
Não, mas antes da Rainbow Road, tem a musiquinha que toda vez que você vai começar uma pista no Mario Kart 8, tem aquela musiquinha de apresentação, sabe? Que fica entre os cortes. Tem essa musiquinha, mas é coisa de segundos. Então, se você não prestou atenção, pega essa partezinha que é bem legal.
Nossa, tem tanta... na primeira vez que eu fui ver o filme, a qualidade do som do cinema tava com uma mixagem meio esquisita, sabe?
Ah, sim.
Eu consegui pegar muita música, mas as vozes estavam muito mais altas. Aqui na segunda vez que eu vi em outro cinema.
Colocaram no IMAX, então eu fiz questão de assistir no IMAX. E eu falo, fez diferença, porque você pega muito mais detalhes, é muito mais nítido
aí,
as coisas.
Aí a segunda vez que eu fui ver o filme, eu fui num outro cinema que tinha um sistema de som bem melhor. E, cara, eu consegui pegar tanta musiquinha de fundo que eu não peguei da primeira vez. Tinha música que eu nem notei que tava no filme. Tem a música do tio, do Dr. Mario no filme, mas é tão rápido. É? Sabe, é tipo... É maravilhoso, cara. Tem dezenas e dezenas de músicas dos jogos no filme. Só que algumas tocam todas, outras são só algumas notinhas, bem de fundo, sabe? Tem uma cena que o Luigi tá fugindo dos Dry Bones, que... É muito rápido, mas ele faz um... do Mario 3.
Não percebi.
E eu fiquei, caramba, não, eu não notei isso da primeira vez.
É cheio desses detalhezinhos sonoros.
É maravilhoso.
Assim. Quem puder pegar um cinema com um áudio bom, ou depois ver em casa, prestando atenção nessas coisinhas.
Depois pesquisa a trilha sonora, já tá na internet.
Ah, sim.
E, meu Deus, é maravilhoso.
A corrida de kart também é um dos pontos altos ali do filme, né? Foi amplamente mostrado nos trailers, né? Com um pedacinho ali do Mario correndo, né? Ali, acho que a parte de ação, uma das maiores cenas de ação ali do filme é essa parte do kart. Acho que a grande novidade ali é ter mostrado no final da batalha o casco azul, né?
Sim.
Acho que ninguém tava esperando ver o casco azul no filme, né?
Eu tava esperando. Você tava esperando? Eu tava esperando porque no momento que apareceu aquele Koopa, o Koopa do casco azul, no trailer, eu achei, um casco azul, eles meio que apagaram os Koopas azuis da história desde o Super Mario World, com exceção do Mario Kart. Aí eu fiquei meio assim, legal. Aí quando saiu o primeiro teaser que tem a Rainbow Road, que nem mostra os Koopas da Rainbow Road. Mas no momento que apareceu a Rainbow Road, eu pensei... Caramba, vai ter o casco azul no filme. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque era um casco azul de um paratrupa, né? Com asas e o casco tinha espinhos. Aí eu pensei... eles vão usar isso.
E usaram mesmo.
E usaram.
Só vou dizer uma coisa. Eles usaram bem porque... Não, eles usaram errado.
Não.
Porque quem tava em primeiro lugar era a Peach. E acertou o Mario.
É verdade.
A Mario do
Não, mas o que eu achei legal é que eles usaram a animação certinha. Dele rodeando o jogador várias vezes... Pra depois, meter um kamikaze lá.
Não, muito bom. Né?
O Mario dá vários drifts na Rainbow Road, inclusive.
E sai o roxinho
até. Sai o roxinho. E tem uma parte que ele faz os drifts umas 3 vezes. Me lembrou muito o Mario Kart DS.
Sim, ele
usa. Onde você pode fazer snaking direto. Sim. Cara, meu Deus.
Não, essa cena é muito legal, assim. Aí logo depois ele já é recortado ali, próprio daquela cena no fundo do mar ali, que é a Union... acho que a única parte que a gente vê fundo do mar no filme é essa, né? Que mostra aquela enguia gigante do conhecido do Mario 64 e tal.
Nossa, aquilo me pegou super desprevenido.
Ali também.
Não esperava mesmo.
Ali também é mais uma ceninha ali pra fazer, né, o Mario ficar mais amigo do Donkey Kong e mostrar que eles têm, né, semelhanças, né?
Fica tão amigo assim.
Não, mas é porque fica a rivalidade, né? Mas fica aquele negócio assim: você é parecido comigo, seu pai também não, né?
Sim.
Não tem muito. Né, não tem muita pressa ali o que você faz, né? Então ficou legal aquela parte, mas a referência a DK, né? Aquele jogo de corrida do GameCube e do Wii, né? O Battle Blast.
Não foi nem isso. Não foi nem isso. Foi referência ao Returns. Direto do Barril de Foguete.
Eu lembrei do Battle Blast.
Nossa.
Não, mas é o mesmo do Returns, cara. É,
eu que não joguei o Returns, eu olhei e vi.
É? Nossa, é igual. É igual. Confia, só confia. Eu sei qual foi a referência ali. Não, mas eu gostei da enguia porque é um bagulho que traumatizou tanto os jogadores, né, no Mario 64, aquela gigante assustadora. E aí eles trouxeram até de volta no Odyssey. No filme ela usou o design do Odyssey, né, inclusive. E eu não tava esperando ver ela. Então, cara, tem tanta coisinha. Eu não tava esperando ver o Rei Bobomb também. É. Não tava esperando ver o Rei Boo.
Ah, pouca essa coisa. Parte do casamento que os convidados vão chegando é muito bonitinha, sim, né? Do Rei Boo ali, do... Sim. E do todos os convidados. Eu coloco o ovinho do Yoshi ali na mesa, você fica assim, né? Tem o Koopa Troopa ali que tá pegando uma moedinha que cai no chão.
Pega a moeda.
É bem legal ali. Aí já aparece essa princesa, aí o Toad entregando o buquê de flores ali, você já fica meio assim, né? Cara, mas uma coisa, até puxar pro Daniel, assim, uma coisa que eu não gostei tanto também foi o porquê ali do Bowser, mas, né, de prender as pessoas e depois, né, soltar eles na lava ali, eu achei isso meio desnecessário, vamos dizer assim, né?
É só pra criar tensão do Mario salvando o Luigi mesmo. Não tem muito tempo.
Nessa animação que a gente já falou algumas vezes aqui de 86, eles falam ali, eu vi legendado, então a gente tem que confiar em quem legendou, né? Porque eu não entendo japonês. É que o Bowser faz magia negra. Então...
Sim, no filme... Aquele filme lançou um pouco antes do Lost Levels. Ele é uma propaganda pro Lost Levels, né? Que é o Mario 2 japonês. E naquela época o plot era esse. O Bowser é um usuário de magia negra, ele transforma o povoado dos Toads em tijolos, sim, em blocos. E só a princesa pode desfazer aquilo. E é por isso que ele capta a princesa. Mas isso é um bagulho que meio que sofreu um retcon severo.
Foi meio exclusivo. Essa oferenda não tem a ver também com isso, não, né?
É. Não, acho que não. Tipo, porque naquele filme mesmo já fica bem estabelecido que o Bowser ama Peach. E é uma coisa que eles começaram a usar como uma motivação única. O Bowser ama a Peach e querer tomar o reino
dela. Mas ele ama a Peach e quer oferecer, fazer uma oferenda com os amigos dela. Que amor é esse?
Porque o Bowser... É que o Bowser é inseguro, né? Nesse filme. Ele é perturbado. Ah, pra não falar outra coisa.
Mas bem, aí já chega na parte final mais do filme, que é já chega o Donkey Kong e o Mario ali, que tenta resolver... todos os problemas ali. Legal que a Peach usa a flor de gelo, né? Que nem o do...
Ela vira
a
Elsa.
Olha a Frozen, né? Acho que não teve um que não olhou e falou isso. Olha a Frozen, que ela usa ali os poderes pra segurar o Bowser. Aí já chega o Donkey Kong pra salvar ali, todo mundo tava preso. Salva até a Luma, que queria. Tava curtindo o momento dela, né?
Sim.
E aí o Luigi acaba caindo. O Mario de Tanuki, gente. O Mario de Ursinho, que não o Luigi fala.
Que roupa de ursinho é essa, Mario?
É muito bonitinho. Aparece voando lá e salva o Luigi. Eu acho que... Mas outra coisa que eu não esperava é essa parte final, né? Que o Bowser fica extremamente irritado e usa sua última cartada, que é o Bullet Bill gigante que a gente tem lá do... A minha referência é Smash Bros, tá? O Nintendo Family. Corrija se eu estiver errado, né?
O Banzai Bill...
Gigante.
Você...
Gigante.
Você... E não, aí que está. Aquilo era um Banzai Bill do Super Mario World. Que tem os Bullet Bills pequenininhos, sim, que estão mesmo no primeiro Mario. Aí tem o Banzai Bill grande do Super Mario World. E aí depois, no New Super Mario Bros. Wii, eles fizeram um ainda maior, que é o King Bill. Nesse filme, eles usaram um Banzai Bill. O design dele é do Banzai Bill, mas o tamanho dele é do King Bill, digamos assim. Eles usam no campo do Smash Bros. Do Melee, da Peach, do castelo da Peach.
O castelo da Peach também, ela tem muito o formato desse castelo do Smash Bros. Eu achei também, né? É um mix ali do... A gente sempre lembra do Mario 64, mas na verdade tá mais próximo ao que a gente tem no Odyssey.
Pegou a base do 64, né?
Não, a base é do 64.
O design é mais parecido com o do Odyssey, mas o tamanho é mais parecido com o do Mario 64.
Isso, exatamente, né? Essa parte do Banzai Bill que o Mario enfrenta o Banzai Bill e se persegue e ele joga pro cano, né? e o Kano faz o mundo dos cogumelos ir pra Nova York, ir lá pro Brooklyn. Essa parte eu nunca imaginei que ia ter, nunca imaginei.
Não, isso pegou todo mundo de surpresa, porque é que tá, eles spoilearam o filme todo nos trailers, exceto o final.
É, esse,
e o final é esse.
Esse final que ele vai pro mundo, entre aspas, real, eu não esperava, e até a primeira vez que eu vi acontecendo, eu falei, eu torci um pouco o nariz, assim, porque eu falei... Mas por quê? Tipo, por que, que o Mario tá no mundo real? Eu tenho uma bronca com o mundo real em filme, esses filmes, né? E eu fiquei um pouco de bronca ali. Mas é pra amarrar um pouco a história, né? Que, tipo, como os pais do Mario via ele como, né?
Sim.
Não fazia nada de útil, né? Eles tinham que ver o Mario fazendo algo de útil. Então, o porquê dele ir pro mundo real é muito mais pra isso do que qualquer outra coisa, porque...
É pra isso e também porque... É uma referência indireta aos desenhos da Dick.
Ah, mas cê, ah, não. Aí você tá pegando a lore da sua cabeça, né?
Não é da minha cabeça. Não é da minha cabeça. Não é, não. Você lê as entrevistas, rapaz. Os caras que fizeram esse filme falaram... Bem, nós crescemos com o Super Mario Bros. Super Show. Se eles não tivessem crescido, eles não botariam a porra da abertura do Super Show no filme. O filme começa com a abertura do Super Show.
Não, ele tem referências e tal, mas eu acho que... Não sei, eu...
É que tem vários episódios dessa troca entre o mundo dos cogumelos e o Brooklyn. E o mundo real. E isso foi total uma homenagem a isso. O jeito que a cena acontece é muito específico, sabe? Eu tenho certeza absoluta. Tipo, eu não tô delirando. Eu juro pra vocês que eu não tô delirando.
Mas o ponto legal deles ir pra, de volta pra Nova York é que a gente tem mais detalhezinhos de referências de franquias.
Aparece ali. O Discoon.
O quê?
Aparece
sim, na plaquinha.
O Discoon na... É?
Não, explica pra quem não sabe o Nintendo Phone que você tá falando.
O mascote do Famicom.
O logotipo, né?
O tipo, cartuchinho. O cartuchinho é amarelo com olhinhos.
O Mario, a hora que ele fica sentado...
É o mais difícil de Super Smash Bros. Melee.
O Mario tá sentado também naquela parte que ele tá pensativo, assim, né? Ele tá do lado de uma máquina do Jumpman, que é o primeiro de fliperama.
Ah,
né?
É, do Jumpman. Eles só trocaram o Donkey Kong por
Jumpman. Que ele Jumpman. Tá se recuperando ali, né?
É isso. É aquela liçãozinha de moral ali, de acreditar ali, né? Usar o pedacinho do comercial de novo, né? E aí nisso.
Salvar o Brooklyn.
Aí nisso ele já, né, se fortalece, vai lá fora. Mas nisso a Peach, o Toad e o Donkey Kong estão lá brigando com o Bowser, né?
Sim, mas, eles estão saindo no tapa.
Literalmente no tapa. Estão lá no Smash Bros. Ali e o Mario lá, né?
Se recuperando.
Escondido,
inclusive,
né?
Não sei se vocês notaram, mas nessa cena eles usam a voz do Bowser do jogo. Eles fazem um...
Eu lembro que tem uma... Mas eu não sabia, eu não percebi que era do jogo.
Também não.
Eu lembro do Bowser gritando, né? Tipo, sai correndo assim, né?
Não, eles se param. Tipo, som direto do Mario Galaxy, assim.
Ô Dani, você falou do Toad aí, cara. O Toad merece um comentário aqui, né? Porque que dublagem em português maravilhosa.
O Toad é muito
lembrou
legal.
Lembrou muito o Toad do desenho animado, aquele que não aguentava a princesa. Lembrou?
Não, total baseado no Toad do
Overdance. Cara, é muito bom. O Toad e o Bowser, acho que são incríveis ali, a dublagem dos dois.
Bowser, eu achei o melhor de todo. Bowser e o Luigi, eu adorei as duas.
Cara, pra mim a dublagem, falando da dublagem brasileira, pra mim... Todo o elenco tá perfeito.
Todo elenco. Até os...
Não tem,
os,
não tem
os,
nenhum
os de menos expressão, vamos dizer assim, ó. Barraqueira!
Eu vi essa cena em inglês, não tem nada!
Nossa!
É muito triste! Ele só chega assim pro lado e fala, ó, sabe? Tipo, eles que botaram barraqueira ficou
Nossa,
muito bom.
Botaram o capo.
Mas, é muito legal, mas vocês acham que a dublagem brasileira ficou melhor porque a gente já tinha visto a do Chris Pratt que, cara, é lamentável. Ou não, ou tá bom mesmo.
Cara, a dublagem brasileira ficou boa porque ela ficou boa. Independente de comparação. As vozes cabem com os personagens. A interpretação tá no talo, tá ótima. Você só se... Sabe, você entra na imersão daquilo. Tá maravilhosa.
Eu gostei também.
Acho que é tudo feito com muito carinho,
é uma boa dublagem,
sabe?
Tipo... É tudo feito com muito carinho. Aí você vê as entrevistas do Manolo Rey, do Rafael Rossato falando. Eles falando, não, a gente quis fazer... pra agradar os fãs, tanto que a gente botou as vozes do Mario e do Luigi do jogo, né, eles se basearam na voz do Charles Martinet, com o sotaque, com o timbre da voz mesmo, as inflexões, E não ficou irritante, não ficou forçado, ficou muito natural,
no começo,
é perfeito.
Eu fiquei um pouco irritado com o do Mario, depois eu acho que eu acostumei, mas assim, nos primeiros ali...
Acostuma,
eu achei meio...
É que você tá acostumado com o Charles, né?
É, pode ser. E outra coisa que merece destaque aqui também, aproveitando que a gente tá falando de dublagem, é o Kamek. O Kamek, ele é dublado pelo Ricardo Juarez, que é o Kratos do God of War.
Sim.
Eu fiquei surpreso nisso. Eu não tinha percebido.
Você vê que ele sai do Kratos, passa, sei lá, não é nem parecido com o Kratos, nem com o Johnny Bravo, nem com o Dudu do Edu, nem com a Velma.
Não,
nem
é
com...
totalmente diferente.
Cara, é um dublador incrível esse cara.
Cara, todos eles são baita profissionais. Eu tiro o chapéu pra todos, de verdade. Não teve um dublador que eu falei, esse aí ficou mal escalado, não.
É, eu não consigo falar do time lá de fora, porque eu não tenho tanto conhecimento, assim. Mas o que
você... falando da dublagem brasileira.
Não, mas voltando lá pro lado de fora, o Chris Pratt, acho que todo mundo... Acho que não vi uma pessoa que falou assim, nossa, esse cara é o cara, né? Mas tirando ele, eu acho que os outros atores estão curtindo muito fazer o filme, você vê. Mas ninguém se compara ao Jack Black, né?
Não.
Nada se compara ao Jack Black
nada no
curtindo
mundo.
O momento dele, né?
A animação dele é tanto que, se der é um filme só... Do Bowser.
Não, o Jack Black.
Mas esse
é
cara tá certo, pô. Você tá dublando o Bowser, você tá dublando o Mario, você tá dublando o Luigi.
É,
porra, é sério que não dá pra se empolgar, pelo menos um pouco?
Os últimos vídeos que eu tô vendo do Chris Pratt, ele tá mais animado, tá fazendo umas brincadeiras, você vê. Mas é que quando você põe o cara do lado do Jack Black, nada se compara.
É, só.
Não tem como, o cara é apagado.
Eu não posso falar ainda sobre a dublagem americana, porque eu ainda não vi legendado. Eu ainda pretendo ver.
Eu também.
Mas...
Principalmente quando aparecer nos streaming, vai ficar mais fácil pra gente ver. Pra ver no cinema...
Ver até por causa que... Pro meu vídeo, que eu quero fazer um vídeo sobre o filme.
Daqui a uns 40 dias deve cair na Netflix. Por aí.
Ah, deve demorar
mas
mais.
Mas o que eu tô notando pelos trailers e pelos clipes, e até por algumas cenas vazadas que eu vi, que o Miyamoto me passou no Zap, 100% legítimo, o que me parece é que eles escolheram os atores pelos nomes e falaram, ó, faz aí. A gente quer que eles reconheçam que são vocês. Eu acho que alguns combinaram. Eu acho que o Charlie Day combina muito com o Luigi, porque a voz normal dele já é aquela voz meio Luigi, assim, sabe? O Seth Rogen é meio que só o Seth Rogen, mas eu acho que ele coube no papel. Agora, o Keegan-Michael Key também, que ele tá fazendo uma voz mais fina, assim, eu acho que só o Keegan-Michael Key e o Jack Black que falaram, não, bora fazer esse personagem. Eu sinto que do elenco inteiro foram só esses dois, porque o resto... Só tá lendo o texto, falando com a voz normal deles, tipo... Eu acho que não foi uma escalação boa, e eu acho que a direção também não fez nada pra melhorar. Mas
pra gente pouco importa, porque a gente tá vendo dublado, então a gente tá com a melhor dublagem.
Com certeza.
Dublagem,
né? A gente tá com a melhor dublagem desse filme de todas então as línguas, cara.
A primeira vez o brasileiro tá no lucro. O brasileiro finalmente... Foi reconhecido.
Em relação à Nintendo,
a dublagem brasileira, ela é incrível, cara. Ela sempre foi incrível. Ela é muito boa mesmo.
Nossa, a voz da Peach ficou tão melhor do que a da Nathalie Joy. Mas tão melhor.
É.
A do Mario, a do Luigi, tá igualzinho o jogo. O Donkey Kong ficou com uma dublagem tão boa também. Ficou. Sabe? Não, todos eles se empenharam tanto. Só tem elogio.
Gente,
cara.
Vamos falar da cena pós-crédito que a gente tem. Aqui a gente tem várias ceninhas pós-crédito.
Ô, Dani, posso só fazer um comentário antes de chegar no pós-crédito? Que é da cena final, cenas finais. Eu confesso que eu esperei ali um beijo da Peach no Mario, pelo menos no nariz ali.
Eu não esperei. Isso eu não esperava. Porque, sabe por quê? Porque eu achei legal a construção que eles fizeram nesse filme. Que apesar do Bowser ser apaixonado pela Peach, ter crise de ciúmes extremos com a Peach, o Mario nunca, em nenhum momento se mostrou apaixonado ou encantado, seja qualquer coisa com a Peach. Ele sempre tratou ela ali muito mais como alguém que estava ajudando ele em chegar até o Luigi, salvar o Luigi. Tem a primeira cena que ele vê a princesa, que você pode fazer uma leitura assim, nossa, ele está surpreso pela primeira da princesa. Mas pelo contrário, ele está surpreso porque ele encontrou a pessoa que ele tinha que encontrar, entendeu? Eu não achei em nenhum momento ter alguma coisa a mais, assim.
Eu senti umas leves pitadas de romance, sim. Eu acho que eles estão querendo construir em cima disso. Só que eles não foram tanto quanto eu gostaria. O máximo, o ápice do romance deles foi eles flertando na Rainbow Road. Que uhum. o Donkey então, Kong interrompe.
Então, mas um beijo no nariz não vem do Mario, não é? O Mario não precisa estar apaixonado por ela. Vem o agradecimento dela, sabe? Por isso que eu esperei.
Ah, entendi. Sim. É que ela não foi salva, né?
Ah, é verdade.
Nesse caso.
Não, isso. De certa forma, sim. O Mario que derrotou o Bowser no filme.
É, entendi o que vocês falaram, mas não sei. Eu achei
o Mario
que...
e o Luigi.
Eu sou meio assim, esse negócio do herói ter uma atração pela menina, pela presença feminina do filme. Eu não tenho isso com o Mario, eu não tenho isso com o Zelda também, que o pessoal tem muito esse negócio de shippar os personagens.
Com Zelda depende do jogo. Com Zelda depende do jogo, porque são personagens distintos a cada jogo, né? Mas com o Mario, não. O Mario tá sempre presente. O que a gente tem de arte romântica, ou o que a gente tem de arte romântica oficial do Mario com a Peach,
isso, não tá no acho livro, que no Mario World, que sabe? Tem um coraçãozinho, aparece.
Não, em todos os jogos. Eles claramente são... O Mario e a Peach, ou como eu gosto de falar, são o Mickey e a Minnie do mundo dos videogames.
Boa, mas eu não ligo muito também pra
eles
isso,
são
viu,
muito
Dani? É que o ponto é... Pra mim, seria uma ótima referência. Porque isso acontece em todos os jogos, sabe?
Pra fazer referência pros finais dos
porque eu na verdade, eu tô me cagando pra isso.
Eu acho que eles vão colocar no segundo filme, talvez. Eu acho que eles quiseram construir lentamente. Mas dá pra notar uma certa atração entre os dois, eu acho.
Falando em segundo filme... Vamos falar de segundo filme, então. A gente tem um finalzinho ali que mostra uma cena pós-crédito, que é o Brooklyn, mas tem um ovo do Yoshi ali. O que vocês estão... estão imaginando alguma coisa já pro próximo filme, ou isso aí é só uma brincadeirinha que vai ser esquecida?
Ah, se for pro 2, eles vão fazer mais referências a coisas de Yoshi, sei lá, ter o Dinossauro Kingdom, Dinossauro Island, né?
Eu acho que eles deram um tiro no pé com esse pós-créditos, por dois motivos. Primeiro, eles já mostram Yoshi no filme.
Já.
Uhum. Ok? Não mostra o Yoshi verde, mas eles já mostram Yoshi no filme. Se tirassem aquele shot, por mais que eu ame aquele shot, inclusive queria que tivesse cena na Ilha dos Yoshis, mas se não tivesse aquele shot no filme, a surpresa do Yoshi no final ia ser mil vezes maior.
Ah, isso é verdade,
E a segunda coisa é que, olha, e eu digo isso com o Yoshi sendo meu personagem favorito do Mario, tá? O Yoshi não é material de pós-créditos.
Ah, não, como não?
Eu também acho isso. Eu esperava os Koopalings, pra ser franco. Nossa. Quando falaram
que era... esperava o Wario. Eu sabia que não ia ser o Wario, mas eu queria que fosse o Wario.
Não. Aí você tá indo muito pra lore do Nintendo fã, hein?
Não, que isso. O Wario é muito mais mainstream do que você pensa.
O Wario com o Wario Luigi.
Não, o Wario no geral, o Wario com o Luigi ou sem o Luigi, mas o Wario. Todo mundo conhece o Wario. O pessoal pode não jogar o WarioWare, o pessoal pode não jogar o Wario Land, mas todo mundo conhece o Wario, assim como todo mundo conhece o Donkey Kong.
Mas a gente tem que lembrar que é um filme infantil.
O Wario eu acho que seria longe.
A gente tem que lembrar que é um filme infantil. E aí tem que mostrar o Yoshi.
O Wario, a Rosalina.
Não, é a Rosalina.
Os Koopalings, qualquer coisa.
Rosalina, Koopaling. Eu acho até que dá pra entender mais.
O Yoshi é material que, na minha opinião, talvez já pudesse até estar nesse filme.
Uhum.
Sim. Eu acho que o Yoshi é material de primeiro filme, não
é? Que o Yoshi é um dos meus personagens favoritos. Então, quando eu vi o ovo do Yoshi...
pra mim também.
Eu já fiquei encantado também. E falei assim, nossa, que apareça o Yoshi, que ele seja o material principal, não sei o que... Eu só não sei o que vou fazer com ele, mas enfim, isso. Eu gostei da ideia.
Eu só tenho um pouco de medo de como eles tratem o Yoshi. Eu não quero eles tratando o Yoshi como se fosse o cachorrinho do grupo, sabe? Eu quero o Yoshi, que eu queria que o Yoshi fosse um personagem desenvolvido.
Você não quer que o Mario jogue o Yoshi no buraco, né?
Não. Vai ter cena disso, a gente sabe que vai ter cena disso. Mas... It's me,
a Mario. Esse foi as nossas impressões, os nossos achismos, os nossos comentários sobre Super Mario, o filme. Se você não foi ver ainda no cinema, vai lá ver, que vale muito a pena. Queria agradecer a presença, primeiro, do Nintendo Fan. Nintendo Fan, obrigado pela sua participação. E onde o pessoal consegue te encontrar?
Obrigado, eu sou o Nintendo Fan. Eu tenho um canal aqui no YouTube com esse mesmo nome.
Que em vez em quando algumas... ele posta algum vídeo.
De vez em quando. É um hobby. Não sou criador de conteúdo assim que nem essa galera toda. Mas, tirando isso, eu também tenho um Twitter onde eu falo minhas opiniões aleatórias sobre coisas da Nintendo.
E dá spoiler do filme.
Eu não dei spoiler do filme, eu tô evitando falar
do spoiler. Não deu spoiler.
Não dei spoiler, não. Que história é essa?
A Universal, que fez...
Eu só retuitei material original. Eu não falei de nada do filme quando eu assisti. Só falei que gostei. Mas eu tenho um Twitter que é nfan, N-F-A-N, underline, oficial com dois Fs. Esse é meu Twitter e eu posto merda lá.
A gente vai deixar os links na descrição. Dani, muito obrigado também por sua participação. Onde que o pessoal consegue te encontrar?
Eu que agradeço aí, Dani, Júlio, Nintendo Fã, que eu não conhecia, prazer, teus também. Cara, foi muito prazer. Bacana. É, a minha rede social pessoal, eu só tenho Instagram, Oliveira_Dan. Mas se puder, eu gostaria de deixar aqui de um trabalho meu, que é o Coxincas, que é uma coxinha, pra quem é de São Paulo, é maravilhosa, viu?
Links também na descrição. O Ultra N você também encontra nas redes sociais, é só você procurar arroba do Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Hensober, você encontra lá no Twitter ou no Instagram, na arroba Daniel Hen.
E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com underline no final.
Tô no Twitter e Instagram, pelo arroba Júlio Rodrigo X.
O Ultra N dessa semana fica por aqui hoje, a gente se vê daqui 15 dias, até mais!
Valeu!
Tchau!
Valeu. Tchau.